Olá, professor Eugênio Mussac, tudo bem?
Olá, Dirce, tudo bem? Que bom te ouvir.
Hoje eu convido para falar sobre a inteligência, ou os conceitos que definem a inteligência, né? O conceito mudou, professor?
Olha, esse é um tema muito interessante, porque você sabe que todas as pessoas gostam de se considerar inteligentes, ou estar cercadas de pessoas inteligentes. Hoje fala-se muito da empresa inteligente também, né? Mas afinal de contas, o que é inteligência? Você sabe que o conceito de inteligência tem mudado, sim, ao longo do tempo. Eu acho que o primeiro estudioso que se preocupou com esse tema foi um psicólogo francês chamado Albert Binet. E lá no começo do século passado, nos primeiros anos do século XX, ele criou um conceito de coeficiente intelectual, quantidade de inteligência, se você quiser, que se transformou em um teste, né? Que é o famoso teste de QI, que hoje é mais conhecido pelo nome de teste psicotécnico. Ótimo, foi um avanço, foi uma preocupação com o tema, só que hoje nós sabemos que esse teste, ele só avalia uma faceta da inteligência humana, que é a inteligência lógica, é a capacidade de você coletar elementos de maneira lógica. Uhum. O teste é baseado na famosa sequência. Se eu digo assim para você, disse 2, 4, 6, qual é o próximo número? Então, pela lógica, você vai dizer, bom, isso aqui é uma sequência baseada na relação aritmética, portanto, o próximo número será 8. Bom, isso é lógica. Claro que esse talvez seja o mais simples de todos os testes. É possível sofisticar absurdamente esse teste de inteligência lógica. Entretanto, de lá para cá, nós evoluímos muito no conceito de inteligência e percebemos que a inteligência lógica é apenas uma parte da inteligência, uma faceta. Em 1978, um psicólogo de Harvard chamado Howard Gardner publicou um livro interessantíssimo chamado Inteligências Múltiplas, que mostra exatamente isso, que existem diferentes tipos de inteligências e que todos nós temos todas elas, mas que alguns nascem estruturalmente, geneticamente, com a tendência para ter mais um tipo de inteligência do que o outro. E aí, pela sua própria característica, acaba investindo mais, dedicando a um tema que tem a ver com aquela inteligência e acaba desenvolvendo ainda mais.
Professor, dicotomia concreto e abstrato é o universo para que a inteligência atue, né?
Essa é uma das definições também mais recentes, que vem do mundo da psicologia, que diz que inteligência é exatamente a capacidade de converter fenômenos abstratos em fenômenos concretos. Em outras palavras, seria a capacidade de imaginar algo e transformar essa imaginação em realidade. As crianças, por exemplo, são muito estimuladas a fazerem isso. Existem até jogos para isso. Um dos brinquedos mais conhecidos do mundo é o Lego, que foi desenvolvido lá na Dinamarca e que hoje, curiosamente, é a marca mais valiosa da Europa. E o Lego, o que é? Na verdade, hoje está muito sofisticado, mas quando nasceu, eram tijolinhos de madeira, depois de plásticos, que podiam ser encaixados um no outro e dar a forma que a criança quisesse. Então a criança imaginava um prédio e construía aquele prédio com aqueles tijolinhos. Imaginava um avião, construía um avião. Ou seja, dava concretude à imaginação. Essa é uma forma de incentivar a inteligência, que depois será muito utilizada ao longo da vida. O empreendedorismo, por exemplo, a ideia de imaginar uma empresa, imaginar um negócio e ter a capacidade de transformar essa imaginação em realidade com todos os elementos intermediários, estratégia, recursos, gestão, etc., tem os melhores exemplos de inteligência humana assim.
Professor, e os profissionais ou as pessoas que se esforçam para transformar o abstrato em concreto têm maiores possibilidades de sucesso na sociedade tão ávida por inovações?
A inovação seria um filhote, digamos, desse tipo de inteligência. Você falou do esforço. Sim, eu acho que a inteligência é algo a ser desenvolvido. Engana-se quem acha que nós nascemos com um quanto de inteligência e morremos com ele. Não, a inteligência é desenvolvida pelo uso. É uma evidência da aplicação da lei lamarckiana do uso e desuso. Lamarck, lá no século XIX, começo do século XIX, anunciou duas leis. Uma é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que é uma bobagem, que foi derrubada por Darwin. E segundo, a lei do uso e desuso, que diz basicamente o seguinte: que o corpo humano, em todas as suas partes, vai se desenvolver pelo uso e, se não for usado, vai atrofiar. Pois o músculo seja o melhor exemplo. Quando você faz exercício, o músculo fica forte. Quando você para fazer exercício, você perde força, perde tonicidade, vem a flacidez. Cruel isso, mas é verdade.
É verdade.
E a inteligência seria um tipo de força. Assim como a força do músculo, a inteligência é a força do cérebro. Uhum. E que, portanto, pode ser desenvolvida pelo uso. Né? Por isso que eu falei agora há pouco. Uma criança nasce com uma tendência a ter uma inteligência lógico-matemática. gosta de números, gosta de conectar os elementos de maneira lógica desde a infância. É natural que essa criança, quando jovem, se dedique a uma atividade que exija lógica matemática. Vai estudar, por exemplo, engenharia, matemática, estatística, alguma coisa na economia, alguma coisa que dependa do pensamento lógico. Bom, ao fazer o curso de engenharia, vai, é claro, exercitar essa inteligência, fazendo cálculos, aplicando fórmulas, e a consequência é que vai desenvolver ainda mais essa inteligência em si mesmo. Portanto, a inteligência pode ser desenvolvida pelo uso, sim, incluindo aí essas novas definições de inteligência, como, por exemplo, a capacidade de converter fenômenos abstratos em concretos. Já vi o exemplo do Lego, né, que é um brinquedo que serve exatamente para estimular as crianças essa qualidade.
Na verdade, eu li um livro de um fisiologista chamado Glenn Doman, que ele aplicava e, na verdade, indicava exercícios para serem feitos, inclusive, em bebês. Não que vão criar gênios, mas para desenvolver e o cérebro aprender a se desenvolver, né? Isso é possível,
claro,
professor?
Claro.
Além do Lego, existem mais exercícios que possibilitem essa condição para uma criança e que venham a propiciar um profissional mais adequado, seja lá qual for a direção que ele escolha para a profissão?
Não tem dúvida. Existem muitos exercícios em forma de jogos, né? Você pode, por exemplo, baixar um aplicativo, que é o Lumosity, que nada mais é do que isso. Você é estimulado a fazer exercícios de estímulo à atenção, de estímulo ao raciocínio lógico, de estímulo à memória, de estímulo à inteligência. Jogar xadrez, por exemplo.
Verdade.
Eu acho que xadrez ia fazer parte do currículo da escola primária. Considerado um esporte e não apenas um jogo, exatamente porque exige esforço e desenvolve uma habilidade.
É,
no caso, a habilidade do raciocínio lógico, da estratégia, né? Você, ao jogar xadrez, tem que pensar alguns lances na frente, quais são as variáveis possíveis e tudo mais. O nosso ouvinte aí tem que se lembrar disso, porque ele já sabe, mas é sempre bom recordar. O cérebro é uma parte integrante do corpo humano que responde, como você disse agora há pouco, citando o fisiologista, aos estímulos fisiológicos. Quanto mais você usa, melhor vai funcionar.
E para as empresas, o talento é fundamental, mas ela também precisa de inteligência, e nesse caso, a inteligência coletiva. Quais os caminhos para se obter essa competência ou habilidade profissional coletiva?
A inteligência coletiva da empresa tem um amparo na inteligência humana, na inteligência da pessoa. Porque você sabe que a inteligência lá no nosso cérebro, disse, ela se realiza nas sinapses, não exatamente nos neurônios, sim nas sinapses. São as ligações entre os neurônios. Né? Você, ao assistir uma aula, ou ler um livro, ou mesmo escutar uma música, você está desenvolvendo sinapses. Muito rapidamente nós desenvolvemos sinapses, também perdemos rapidamente pelo desuso. Então, as sinapses, se as sinapses aumentam a inteligência, quais são as sinapses dentro da empresa? Ora, são as relações humanas, é a comunicação, o trabalho em equipe, é o conjunto. A verdadeira inteligência da empresa virá do conjunto, e não de um ou outro gênio, né? Um ou outro talento isolado. Principalmente hoje, né? Assim, cada vez mais nós faremos trabalhos em conjunto. Quer dizer, acabou a era do artesão.
Sim.
Então, nós estamos na era da equipe. O bom funcionamento da equipe é o melhor sinal de inteligência organizacional.
Professor Eugênio Mussac, muito obrigado por sua participação.
Obrigado a você, obrigado aos nossos ouvintes por estarem conosco e vamos continuar. Esperemos que o Brasil se torne um país cada vez mais inteligente, o que significa ser um país ético e preocupado com a realização, dando oportunidades para todos.
Palavras sábias. Professor, muito obrigada.
Grande abraço, disso. Tudo de bom. Até a próxima.
Igualmente. Conversamos com o professor Eugênio Mussac, dos cursos de MBA da FIA. Para as dúvidas ou sugestões, encaminha para a gente o podcast @fia.com.br e a nossa equipe terá prazer em responder. Podcast FIA, Voz da Gestão.